reunião da igreja em Curitiba, 22 de dezembro de 2018. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a revelação do reino em nós. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Eu queria ler aqui a palavra em Mateus capítulo 4. O verso 1 diz aí: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito dele ter ido ao deserto foi para ser tentado. Isto já é um sofrimento da parte do Senhor, ser tentado. Quando nós somos tentados, é um grande sofrimento para nós. Parece que ficamos à mercê de uma teia de aranha, tentando nos envolver para nos fazer pecar, né? Neste caso, o Senhor Jesus sofreu a ação da tentação, mas Jesus foi sem pecado. Ele travou uma batalha que realmente vai mostrar por que razão esta batalha. Quando nós vamos lendo a Escritura aqui, você chega no verso 8, diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. A guerra, né, da adoração. Jesus travou essa batalha porque tem um usurpador. Tem alguém que está plantando um reino mentiroso. Tem alguém que está plantando um reino das trevas, um reino de ódio, de violência, de destruição, de morte. Então o Senhor Jesus está batalhando contra este reino. E que nós batalhamos todos os dias. Então ele diz assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Duas coisas que a humanidade faz, e é que adora um Deus falso, adora a si mesmo e não serve a Deus, serve a si mesmo. Duas coisas que uma pessoa sem Cristo faz: adora a si mesmo e serve a si mesmo. E por que isto? De onde veio isto? Veio desta proposta de Satanás, desta guerra, desse reino espiritual que nós não vemos. Vem de Satanás, usurpador de um reino que não pertence a ele. Então Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Isto requer uma vida de libertação para servir só ao Senhor. Requer uma vida de libertação da alma, da vida da alma, para servir só ao Senhor. Porque se nós temos uma vida da alma e nós não abrimos mão dela para o Senhor, acontece que ela fica aprisionada a um outro reino. E esse que é o problema. Um reino que tem uma entidade que por trás requer o teu amor, tua adoração, teu serviço. Por isso temos que ter discernimento de quem servimos, a quem servimos. Não somos escravos de Satanás, somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a sequência, se você ler o capítulo 4, somente o 4, e não ler depois os 5, 6 e 7, tem que ler o 4, 5, 6 e 7, porque no 4 o Senhor Jesus começa anunciando o Evangelho do Reino. Continuando então, depois da tentação, no verso 14 diz assim, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, a terra de Zebulom, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz. Um povo, quando o Senhor veio a este mundo, nós estávamos assentados, descansados nas trevas, aprisionados nas trevas, e de repente a luz de Deus nos impacta. Jesus não começou pregando, ele começou expressando sua luz. Viu uma grande luz. Então, como o Ricardo começou falando, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dizem que nesta região as pessoas costumavam fazer as casas e elas eram bem escuras. Estavam ali acomodadas, confortadas nas trevas. Dentro de suas casas, escuras por fora, como um carvão. E a luz de Deus, aquilo ali refletia, aquela casa refletia o tipo de pessoa que habitava dentro. Pessoas em trevas, pessoas aprisionadas nas trevas. Então diz que os que estavam assentados em trevas viam uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Trevas representa morte, sombra. Uma região onde realmente as pessoas estão ali oprimidas. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o que significa isso? Se Jesus chega pregando o arrependimento e o reino de Deus, é porque aquelas pessoas que estavam nas trevas, na região e sombra da morte, elas estavam prestando obediência a um outro rei, a uma outra pessoa. Oprimidas, estavam oprimidas prestando obediência. A palavra do Senhor diz que nós éramos escravos do pecado. Prestávamos obediência ao pecado. Hoje nós não podemos prestar obediência às nossas concupiscências. Devemos ser livres. Então, por isso o Senhor Jesus anuncia o reino dos céus. O que traz o reino de Deus para nós? Colossenses 1, 13. Diz que ele nos tirou da potestade das trevas. Olha, não era assim dizer as trevas. Então, havia uma submissão a uma potestade das trevas. E o Senhor nos tirou da potestade das trevas. E agora o que fez? Nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, para o reino. Agora o comportamento muda completamente. Nas trevas, naquele reino, debaixo de uma potestade, debaixo de um governo, debaixo de um poder, debaixo de uma autoridade perversa, nós vivíamos oprimidos, pecando, odiando uns aos outros, sendo odiados, conforme diz ali Paulo, escrevendo a Tito, diz que éramos extraviados. Vivíamos de forma extraviada, sem ordem, sem controle, desenfreado. É o que fala a palavra quando Paulo escreve a Tito. Tito 3:3, o Ricardo falou ali. Porque também nós éramos, graças a Deus por esse éramos. Glória ao Senhor. O que éramos? Vamos ver, irmãos. Vamos ver o que éramos, para que esse éramos não permaneça em nós. Não vamos voltar atrás. Temos que crer na obra de Jesus Cristo. Se nós não cremos, nós ficamos atrás. Porque também nós éramos, noutro tempo, diz a Bíblia, insensatos, desobedientes, extraviados. Agora veja, servíamos a Deus, como Jesus falou, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A que servíamos? Eu disse que nós servimos a nós mesmos. E está aqui, Paulo está dizendo, servíamos a várias concupiscências e deleites. Vivíamos em várias concupiscências e deleites. Ninguém aqui pode dizer que vivia diferente. Não, eu não vivia, eu era santo. Vivia oprimido. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isto era a nossa vida no mundo. A gente não levava desaforo para casa. Hoje a gente leva a cruz para casa, não é? Se a gente não levar a cruz para casa, a gente leva amargura, ódio e vamos morrendo. A vida de Deus vai se esvaindo, não é mesmo? Mas esse era o reino de Satanás, que usava as nossas concupiscências para fazer a vontade dele. Mas agora estamos num outro reino. Qual reino? Aqui, olha que interessante. Verso 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, a benignidade e a caridade de Deus, veja, benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Esta obra é maravilhosa. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmão, evidência de enchimento do Espírito Santo é isto aqui. É lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ser limpo do pecado é a evidência da obra do Espírito Santo. Não amar mais o pecado. Não desejar mais o pecado. Isso significa que é uma obra do Espírito Santo. Evidência. Quando alguém pode dizer que realmente o Espírito Santo o visitou, então podemos saber o seguinte, essa pessoa se tornou um santo, ela abandonou o pecado, ela não tem mais prazer no pecado, ela pode ser tentada, mas ela não tem prazer no pecado, ela não se atira ao pecado. Então a obra regeneradora do Espírito Santo, ela faz alguma coisa na nossa vida que ninguém precisa ficar cutucando nós, ó irmão, isso aí é pecado. Irmão, cuidado, ó, você está pecando. Não. Ninguém precisa avisar, porque há uma obra gloriosa do Espírito Santo dentro, porque foi transportado de um reino para outro. Olha, Otmani fala que é muito difícil você ficar cutucando a pessoa e arrastando ela para não pecar. Difícil. Imagina você ficar noite e dia tendo que cuidar do teu irmão para não pecar. Se ele não foi regenerado, então ele não é irmão. Se ele ama o pecado, Então, olha, irmãos, o reino de Deus é o reino de amor de Deus. Aqui, voltando a Colossenses capítulo 1, verso 13. E nos tirou da potestade das trevas e nos transportou, fez um transporte. Você saiu de um reino para outro. Quando o povo de Israel, o Senhor quis tirá-lo e introduzir na terra prometida, o Senhor preparou uma terra onde o Senhor ia estabelecer o reino de Deus e os tirou da potestade do poder do faraó que estava dentro do reino do Egito e levou o povo para um outro lugar, para um outro reino, o reino de Deus. Aqui diz que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde o Senhor apresenta o Filho do seu amor. Isso é reino de Deus. E Ele quer que você seja semelhante ao Filho de Deus. Ele quer que você tenha a imagem deste Filho. Deus ama o Filho, e o que não tiver imagem do Filho, Deus não amará. Por isso que tudo no reino eterno de Deus terá a imagem do Filho. O que não tiver, então, não será de Deus. Deus quer um trabalhar na nossa vida, que está em Gálatas 4, verso 19. Isso vai revelar o reino de Deus, porque vai revelar o amor de Deus, o amor do Filho. Aquele que entra no reino de Deus, é transportado para o reino do Filho do seu amor, ele amará o Filho. Esse amor será revelado nele. Gálatas 4:19, Paulo, ele tem dores de parto, ele geme por seus filhinhos. Ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Ah, eu pergunto aqui, alguma mãe sentiu dor de parto duas vezes pelo mesmo filho? Qual mãe aqui aconteceu isso? Levanta a mão. Paulo sentiu dores de parto duas vezes pelos mesmos filhos. Porque ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto? Até que Cristo seja formado em vós. Eu pergunto, olha, a Suelen está ali com seus filhinhos, tem dois filhos. As dores de parto começaram aquele dia e não terminaram. Até que Cristo seja formado em seus filhos. O ministério de mãe nunca acaba até que Cristo esteja naquela estatura. A mãe tem que ser zelosa de ver que Cristo foi formado no seu filho. Então ela tem descanso. Senão não tem. Meus filhos estão casados e eu oro todos os dias por eles, para que Cristo seja formado neles. Filhos casados já têm filhos, mas eu estou pensando, preciso ver Cristo formado neles. Isto é reino de Deus. Cristo sendo apresentado. Porque eu sei que quando Cristo for formado na vida deles, ou na tua vida, eu também oro por toda a igreja, todos os dias. Para que Cristo seja formado. Porque eu sei que se eles atingirem essa estatura de Cristo formado, eu sei que vai ter dentro deles a virtude e o atributo de Deus. Amor, fé, benevolência, bondade, mansidão, temperança. O fruto do Espírito. Tudo que Cristo tem, você terá vivo e prático em tua vida. Então, quando é uma criancinha, ainda não podemos dizer que está na plenitude daquilo que realmente para o qual ela nasceu. Ainda não está. Então a gente vai orando, vai gemendo, e a criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando ela cresce bastante, chega na estatura, olha, já é uma festa quando a criança tira a chupeta, tira a mamadeira, tira a fralda. O que acontece? Veja o que Abraão fez quando aconteceu isso. Capítulo 21 de Gênesis. 21, verso 8 de Gênesis. Você tem que fazer uma festa nisso aqui. Você faz festa de aniversário? Faça festa quando acontecer isso aqui. Ó. E cresceu o menino. Cresceu. Crescimento. Amém? É um estágio. Cresceu. Quando você crescer, irmão, eu vou fazer uma festa. Cresceu. E foi desmamado. Cresceu e foi desmamado. Você cresce, Emílio, é desmamado e vai olhar para o Senhor, vai se apegar ao Senhor, vai servir o Senhor. Ninguém vai precisar dizer, tem um Senhor que vai dizer, faça isso aqui. É? Maturidade. Maturidade. Você vai fazer isso aonde você estiver, na vista do pastor ou não na vista do pastor, na vista dos irmãos ou não na vista dos irmãos, porque Cristo estará em você fazendo aquilo que ele sempre fez. Não é verdade? Seja na nossa vista ou seja fora da vista, você será a mesma pessoa. Porque você cresceu, foi desmamado. Então, foi desmamado, então, o que que Abraão fez? Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Olha, para aqueles que têm um propósito de Deus para o filho, farão festa quando ele for desmamado, mas caso contrário não farão. Porque não entendem o propósito divino com seu filho. Abraão entendia que este filho herdaria uma bênção maravilhosa que era a revelação de Jesus Cristo. Este filho era o filho da promessa. Este filho tinha um propósito. As coisas na nossa vida, na família, em todos os aspectos, com relação aos filhos e tudo, tem um propósito divino. Não é um propósito de satisfazer a minha alma, me dando um filho ou uma filha tão lindinha, docinha de coco, né? Não é isso? É um propósito. Eu orei por uma criança, ai que vaso tão lindo que Deus fez. E glória a Deus, porque esse vaso tem um destino. Jesus habitando dentro desse vaso. Esse é o propósito de Deus. Crescer, desmamar, ser adulto, ser maduro. E maduro sabe tomar a cruz e não se ressente ao tomar a cruz. Jesus, ele amadureceu e ele, creio que já desde os 12 anos, já entendia o propósito de Deus, mas quando ele chegou à vida adulta, ele demorou para falar da cruz para os discípulos, mas chegou um momento em que ele teve que falar, porque ele ia enfrentar a cruz e eles estariam olhando para a cruz. Quem segue a Jesus não poderá escapar do momento de ir para a cruz. Não. Se você está seguindo um Jesus sem cruz, pense melhor que talvez esse não seja Jesus. Você não está seguindo a pessoa correta. Porque Deus quer revelar o amor dele em plenitude através de Cristo em você. Você pode ver que aqueles que tomam a cruz são os que mais amam. Porque Cristo está sendo formado. E isso é maravilhoso. Voltando a Mateus capítulo 4. Verso 23. Aqui tem... Nós vimos no verso 17, Jesus faz anunciação do reino. Daí do verso 18 até o 22, ele faz uma chamada para os discípulos. Faz a chamada para o reino de Deus. E do verso 23 em diante, o Senhor Jesus percorria, como diz aqui, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quando nós estamos realmente conhecendo o evangelho do reino, nós seremos libertados das consequências do pecado. Como diz aqui, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Sabe por que não acontece isso na igreja? Vou dizer bem verdade para os irmãos. Porque nós não nos entregamos ao Senhor. Porque tem que cumprir o evangelho do reino na nossa vida. Porque quando há uma entrega da igreja, o Senhor tem o canal para fluir essas bênçãos de cura e tal. Porque você pensa o quê? O Espírito Santo tem um corpo pelo qual ele se expressa. Mas se esse corpo não está rendido, como o Espírito Santo vai ter vaso para operar? E o Espírito Santo não quer projetar ministérios, ele quer projetar a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que hoje não é a era dos televangelistas, dos miraculosos, daqueles que estão pregando evangelho de cura e tudo isto. É a era do Senhor revelar o corpo de Cristo, a igreja. Porque quando no começo a igreja era unânime, a igreja tinha um só coração, então Deus operava maravilhas. Então o que está errado é que nós não temos conhecido verdadeiramente o evangelho do reino. E diz que seguia uma grande multidão da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Quando o reino está operante, o Espírito Santo está atuante de forma poderosa, está governando a nossa vida, então nosso filho fica doente, nós impomos as mãos e ele é curado. Nós hoje, a igreja foi trasladada. Veja, no princípio ela foi trasladada do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor. Agora é o seguinte, eu pergunto, de que reino é a medicina? É difícil responder, né? Porque nós não temos conhecimento do reino de Deus. De onde, aonde está centrada a medicina? Muitos dizem, ah, Deus que está usando a medicina? Não. Deus é Deus, ele não precisa de muleta de medicina nenhuma. Ele tem poder para curar quem ele quiser. Tanto que na igreja, Lucas aposentou o ministério de médico. Né? Ele foi ser um evangelista. O Espírito Santo fazia tudo. O que eu vou fazer aqui com o meu diploma? Eu vou tacar no fogo. Ah, Senhor, que restaure essa virtude de Deus. Restaure a verdade divina para o qual nós fomos chamados para viver, o reino de Deus. E daí, em seguida, o Senhor começa a dar a doutrina daquele que tem o caráter do reino. Nós precisamos viver isto. Ele começa assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se e aproximaram dele seus discípulos. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito. Esse já, o reino pertence a eles. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O reino de Deus traz consolo, irmãos. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que encontraram verdadeiramente o conhecimento do que é o reino de Deus e sabem que existe um rei, Senhor de tudo, a quem eles devem ser domados, servindo, se humilhando, se submetendo. Isso é mansidão. O Senhor se coloca por sobre nós como cabeça e nos governa. E nós mansamente obedecemos ao Senhor. Isso foi que o Filho de Deus fez. Então, diz que os mansos herdarão a terra. Então é o seguinte, o reino de Deus será expressado sobre a terra daqui a mais um pouco de tempo. E esses que se submeterem ao Senhor estarão com o Senhor reinando, governando sobre a terra. Não quer dizer que essa terra durará eternamente, mas ela vai ter uma expressão do reino de Deus sobre ela. O Senhor Jesus precisa mostrar o reino de forma gloriosa, como ele não mostrou na sua primeira vinda. Ele vai mostrar na sua segunda vinda. Ninguém reconheceu Jesus Cristo como rei eterno naquele tempo. Ele foi para a cruz, ele morreu na cruz, como um homem frágil, como uma pessoa humilde, como uma pessoa completamente sem beleza alguma. Ele não tinha a coroa de um rei sobre a cruz, ele tinha a coroa de espinhos sobre sua cabeça, onde estava vertendo seu sangue para purificar nossos pecados. Agora ele vem como rei glorioso e vai mostrar ao mundo que ele é rei verdadeiramente. Que o seu reino, que foi anunciado há mais de 2000 anos atrás, então está aí, o Senhor está aí. E os mansos vão reinar com ele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você tem fome e sede de justiça, você será suprido abundantemente. Você será farto. Agora, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos ver que quando o Senhor voltar, o Senhor vai reunir sua família, o Senhor vai reunir seu povo, o Senhor vai reunir a igreja. E ele vai ali reunir e será chamado o tribunal de Cristo, é um tribunal familiar. Então vamos considerar assim que você chega ali e você tem algum débito com o Senhor Jesus. Então ele vai te avaliar se concede misericórdia a você ou não. Mas daí ele vai ver que você foi tão duro na terra e não perdoou o teu irmão, e que você foi severo com teus irmãos, então você não vai alcançar misericórdia. Isto que é a questão, irmãos. Quando nós semeamos misericórdia, é como se nós depositamos do banco de Deus, e quando o Senhor olhar nossas falhas, então o Senhor vai ver o saldo de misericórdia que você semeou. Se estiver batendo, então o Senhor vai te conceder misericórdia. Paulo clamava por uma família que fez o bem para ele. Ele disse, eu rogo para que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele dia. Porque ele fez o bem. Nós temos que fazer o bem para os bons. Temos que amar os bons. Quem são os bons? São aqueles que servem o Senhor. Às vezes servem debaixo de sofrimento, às vezes servem abaixo de perseguição. Às vezes eles lutam pela fé. São os domésticos da fé, são aqueles mansos, quietos, que vão e servem o Senhor. São obedientes, são submissos ao Senhor. Diz a palavra que nos últimos tempos se levantariam pessoas amantes de si mesmos, sem amor para com os bons. O Senhor vai julgar no último dia, no dia do juízo, quando o Senhor voltar, Ele vai reunir as nações. E ele vai abençoar aqueles que fizeram o bem, amaram aqueles que são bons, as ovelhas do Senhor, os pequeninos do Senhor. Por isso temos que semear, irmãos, o bem, semear amor, semear fé, semear misericórdia. Porque diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Talvez tenha alguma coisa que você não sabe, então você não sabe que naquele dia o Senhor Jesus vai dizer, olha, você fez isso aqui. Puxa, Senhor, eu não sabia. Mas tem, ó, vou te dizer aqui, ó. Você foi muito misericordioso com este, com este, com este, com este, com este, com este. Então entra no gozo do teu Senhor. A misericórdia vai triunfar o juízo. Glória ao Senhor. Nós temos a misericórdia do Senhor a nosso favor. Não pense, por exemplo, há uma coisa muito importante. Se você luta para ser perfeito, talvez você não consiga ser. Né? Talvez você tropece, talvez você não consiga, você luta e quer e tudo, você obedece em todos os aspectos, você prontamente obedece, mas tem uma área que você não conseguiu. Mas uma virtude você não pode perder, que é a misericórdia. Porque aonde a área da tua vida que você não conseguiu alcançar, então a misericórdia vai cobrir. Porque você tem um saldo. Por isso que devemos amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. E também aqui, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Reino de Deus é ver a Deus. Reino de Deus é ver ao Senhor. Então, quanto mais nós deixarmos o Espírito Santo lavar nosso coração, limpar completamente, para que, é como que se limpa o coração, também limpa nossos olhos. Podemos ver o Senhor. Outra coisa que é muito importante, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha aqui, filho de Deus não anda brigando por aí. Não, ele é pacificador, pelo contrário, anda semeando paz. Ele não é alguém que anda se dividindo com todo mundo, ele faz a paz. Ele semeia a paz. O filho de Deus tem uma bandeira na sua testa, chamada paz. Filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, também afirmativamente, a primeira bem-aventurança diz porque deles é o reino dos céus. Também aqui, quando se fala de aqueles que sofrem perseguição por uma razão, qual razão? Porque é justo, porque faz as coisas corretamente, porque anda na lei do Senhor, porque faz o que Deus quer, faz a vontade de Deus. Sofre perseguição por causa da justiça, desse é o reino dos céus. Então não adianta, irmãos, quando nós sofremos injustiça e nós revidarmos com injustiça. Daí o reino dos céus não é nosso. Né? Vingar, por exemplo. Ensinar o filho a vingar. Você não está ensinando ele a andar no reino. Não está ensinando. Olha, se ele te dá um soco, manda-lhe um bem na testa dele e pronto. Aí ele vai ver o que é bom para tosse e nunca vai mexer com você mais. Que mãe, né? Defensora do filho, né? O filho nunca vai aprender o que é o reino dos céus. Né? Tem que dizer, meu filho, o que Jesus ensinou? Vamos ler. Vem cá. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados, esse aqui é o mais difícil de enfrentar, né? Mentindo. Bem-aventurados vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os profetas sempre serão perseguidos, porque estarão pregando a verdade. E quando eles estiverem pregando a verdade, se puderem lançar algum tropeço para calar a boca deles, então será lançado alguma coisa, por exemplo, alguma injúria, alguma perseguição, alguma mentira, para tentar fazer que aquela mensagem do reino de Deus, aquela mensagem do evangelho, seja desacreditada. Mas devemos nos alegrar e exultar, porque é grande o galardão nos céus. Eu quero voltar aqui mostrando como Jesus Cristo é humilde, e por que que ele pregou o reino dos céus, por que ele pregou o reino de Deus. Aqui no comecinho, verso 3 de Mateus 5, os próximos versículos aqui do capítulo 5 vão mostrar o que o Ricardo falou. Vós sois a luz do mundo, a identificação com Jesus Cristo, que é a luz do mundo. É? E você vai em sequência até o verso 16 e você vê isso. Mas agora quero focar aqui para encerrar. O versículo 3 diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui mostra claramente a imagem de Jesus Cristo como aquela pessoa humilde, uma pessoa realmente esvaziada, completamente esvaziada, uma pessoa, na verdade, até pela qual passou por uma destruição de sua imagem completa. Ou melhor, foi desfigurado. Isto, essa palavra que eu queria falar. Jesus não somente foi esvaziado, mas ele foi desfigurado. Significa que ele perdeu a sua figura, sua imagem. Ele tinha sua imagem de glória e perdeu isto. Não deixou de ser Deus, mas a sua imagem. Ele se desfigurou. Está escrito em Isaías isto. Ele foi desfigurado. Não havia beleza nele para que nós desejássemos. Se nós víssemos o Senhor Jesus Cristo hoje, talvez você se enganaria. Você amaria até uma outra pessoa com os olhos azuis e formosa, de cabelo bem cortado, mas não amaria o Senhor Jesus, se você não fosse uma pessoa espiritual. Mas o Senhor Jesus pregou o reino de Deus porque ele tem um objetivo de chegar à meta do reino. Veja, 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, vamos ver o fim disso aí. Jesus cumpriu sua mensagem, ele viveu o que pregou. E ele vai viver o que pregou no fim dos dias. Na última dispensação, ele vai viver o que pregou sobre o reino de Deus. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Verso 28, esse capítulo é muito instrutivo, ele tem realmente instrução sobre o reino de Deus, sobre a ressurreição, sobre como serão todas as coisas no fim. E diz aqui, o verso 25, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aquele que sujeitou todas as coisas. E quando, aqui olha só, irmãos, a última revelação do reino, a pregação prática consumada no fim de tudo, o Filho, na sua humildade eterna, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também, que diz aí? O mesmo Filho, depois de o Pai ter glorificado ele, depois do Pai ter levantado, depois do Pai ter elevado, por causa da sua humildade, o Pai o elevou, mesmo assim, glorificado, esse Filho continua humilde. Dentro da divindade, a humildade é revelada. Então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Humildade, irmãos, é Deus sendo tudo em todos, e nós não sendo nada, Ele sendo tudo. Deus tem que aparecer em tudo. Aqui Jesus, veja bem, Jesus é como que se ele perdesse a identidade dele, irmão. Ele deixa uma identidade pessoal, e o que acontece com ele, esse é um mistério. É um mistério da divindade. Veja que há um translado aí. Jesus humildemente, o mesmo Filho, se sujeitará por causa de um propósito glorioso e eterno. O reino eterno de Deus. Então, ele diz aqui, também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Agora aqui, ele toma a identidade de Deus. Para que Deus seja tudo em todos. Então quem é Deus? Pai, Filho e o Espírito. Agora, ele apenas se identifica com o Pai, com o Espírito. Deus é tudo em todos. Então, Deus vai encher tudo. Porque o Filho que conquistou tudo, entregou tudo. Nós que recebemos tudo, quando nós entendermos a grandeza do reino de Deus, então vamos entregar tudo. Quando todas as coisas forem entregues ao Filho, o Filho consagrará essa entrega, entregando ao Pai. E daí haverá um conhecimento pleno de Deus, então Deus será tudo em todos. Vale a pena? Amém. Vamos dar glória ao Senhor. Amém. Vale a pena servir o Senhor. Vale a pena abraçar o reino de Deus. Né? Vamos glorificar o Senhor. Vamos poder cantar um hino de louvor ao Deus vivo. E vamos agradecer o Senhor, porque jamais poderíamos conhecer esse reino que estava escondido como um tesouro e o Senhor nos revelou. Glória ao Deus vivo, porque ele falou aqui, começou a falar dos mistérios do reino. Se ele não falasse dos mistérios do reino, quem conheceria o reino? Ninguém de nós. Então, irmãos, agradece ao Senhor. Você foi transportado para um reino do Filho do seu amor. O amor de Deus vai encher teu coração nesta noite. O amor daquele reino, do Filho, o Filho que tem um amor eterno, que ele enche todas as medidas, todas as vasilhas vazias que quiserem experimentar o enchimento do amor de Deus, ele poderá encher, porque ele tem a capacidade para isso. Vamos glorificar o Senhor. Diga, Senhor, eu quero me esvaziar de mim e quero ser cheio de Ti. Deseje isto no teu coração. Se a tua falha é a questão da misericórdia, se a tua falha é a questão da mansidão, se a tua... Enfim, eu vou dizer uma coisa, nunca fale quanto à misericórdia. Se alguém necessitar, implorar para você perdoar, implorar por você, por tua ajuda, não negue. Que Cristo seja revelado em nós. Glória ao nome do Senhor.